foi mesmo assim.
Olá, caros ouvintes deste podcast profundamente aprofundado e profundo ao nível dos factos. Como é que estão? Bem? Eu passo já à pergunta que me vem a assaltar o cérebro já há uns bons tempos. Às vezes não sentem que há meio um vácuo de informação em relação à Austrália? Logo ali a começar pelas teorias que há em relação a quem descobriu o país. O meu avô é apoiante da teoria que foram os portugueses a descobrir a Austrália. Teoria essa que, em defesa do meu avô, é até apoiada por alguns historiadores. Mas bem, não é sobre teorias não oficiais que vos quero falar hoje. Na verdade, embora tenha essa sensação de que parece que se passa pouco na Austrália, obviamente que é uma nação com uma história riquíssima, desde ter sido habitada durante 40 mil anos por cerca de 250 nações individuais de aborígenes, antes da colonização europeia, até à sua descoberta pelos holandeses, para grande tristeza do meu avô, desde a criação da Federação das Colónias em 1901, à sua pertença na Commonwealth, à participação nas guerras mundiais e, mais recentemente, nas guerras do Afeganistão e do Iraque. Mas um dos episódios mais épicos e intensos envolvendo este bonito país onde se pratica muito o surf é a Guerra dos Emus. Para os mais distraídos, emus não é o nome de um perigoso grupo de aborígenes com recurso a utensílios, embora primitivos, bastante letais. Não, não. Emus é o nome de uma ave. E uma ave com um ar bastante totó, diga-se de passagem. Imaginem uma avestruz ter tido um filho com um pavão. Aquele animal é um meme. Eu faço agora uma pausa para pesquisarem no Google o que é um emu, porque eu acho que para efeitos de imaginação visual é importante. Isto sem ofensa, claro, para quem eventualmente tenha um em casa. Eu não quero a associação cada emu é um amigo, agora aqui com processos de difamação, ok? Mas não se deixem enganar, porque embora totó, o emu foi um pesadelo para os australianos. Para vos dar algum contexto, importa explicar que depois da Primeira Guerra Mundial, houve muitos australianos, bem como veteranos britânicos, a tornarem-se agricultores na Austrália Ocidental. E a dependência dos australianos das exportações, sobretudo para os Estados Unidos, fez com que na altura da Grande Depressão, em 1929, o governo australiano tivesse incentivado os agricultores a aumentar as suas colheitas de trigo em troca de uma série de subsídios. E os agricultores ficaram: "Ó, senhor governo, muito bem, nós tratamos disso, mas o senhor governo vai ter que fazer alguma coisa em relação a estas 20 mil aves que acabaram de chegar, que dão pelo nome de emu e que têm um ar bastante totó, diga-se de passagem." Pois é. Os emus, depois da temporada de reprodução, migraram para regiões do interior da Austrália e descobriram que as terras cultivadas eram bons habitats. Totó, mas esperto o bicho. Esperto e vândalo. Começaram a saquear os terrenos dos agricultores, sobretudo à volta das zonas de Chandler e Walgoolan. E não só consumiam e destruíam as colheitas, como deixavam grandes aberturas nas cercas por onde os coelhos conseguiam passar e causar ainda mais problemas. Chato. E claro que os agricultores foram pedir ajuda aos ex-soldados que ali viviam, que, habituados a resolver as coisas à paulada, chegaram ao ministro da Defesa, Sir George Pearce, e disseram: Oh, senhor ministro, o problema com aquela ave de ar bastante totó resolve-se com uns quantos tiros de metralhadora. Se nos der autorização, nós tratamos do assunto." E o ministro aceita a sugestão, fazendo a ressalva de que as armas deveriam ser apenas usadas por militares, o transporte das tropas seria assegurado pelo governo australiano e os agricultores deviam assegurar a alimentação e o alojamento dos militares. Portanto, estava assim declarada guerra aos emus. Do outro lado, as aves bicavam alegres em solos férteis, desconhecendo que uma épica batalha estava à porta. Na frente da batalha estaria o Major G.P.W. Meredith, da 7ª Bateria Pesada da Artilharia Real Australiana, apoiado pelos sargentos S. McMurray e Gunner J. O'Halora, que por esta altura deviam estar a pensar: "Bolas, se soubéssemos que o castigo por chegar atrasados à formação era vir lutar contra aves com um ar bastante totó, se calhar tínhamos tido mais atenção." Era uma equipa oficial de 3 homens, apoiados por alguns veteranos de guerra que por ali estavam. A primeira tentativa foi no dia 2 de novembro de 1932. A equipa de corajosos soldados dirigiu-se a Campion, onde 50 emus tinham sido avistados. Como os emus estavam além do alcance das metralhadoras, os agricultores locais tentaram movê-los para uma emboscada. Mas as árvores dispersaram-se em grupos pequenos e correram o suficiente para que fosse difícil acertar-lhes. Ainda assim, enquanto que a primeira rodada de tiros foi ineficiente, a segunda conseguiu matar cerca de 12 aves. 2 dias depois, a 4 de novembro, o Major Meredith armou uma emboscada onde conseguiu atrair cerca de 1000 emus. Já com mais experiência do comportamento do inimigo, esperaram que o terrível animal se aproximasse antes de carregarem sobre eles. Abriram fogo e as metralhadoras falharam depois de matarem 12 aves. E mais nenhum emu foi avistado nesse dia. Epá, mas calma. Vá, devagar se vai ao longe. O inimigo já contava com 24 baixas e, feitas as contas, já só faltavam 19.976 emus. Passados uns dias, o Major e a sua equipa decidem ir até ao sul, onde as aves eram assim mais dóceis, achavam eles. Ao quarto dia de campanha, e isto é real, fora de brincadeiras, relatado pelo The Sunday Herald, os que observavam a ação do exército diziam, e passo a citar: "Cada rebanho agora parece ter o seu próprio líder. Uma ave grande de plumas negras com 1,80m de altura vigia enquanto os seus companheiros realizam as suas obras destrutivas e avisa-os quando nos aproximamos. Esta ave, comparada com os seus companheiros, é possuidora de um ar ligeiramente menos totó." Ok, esta última parte estou a gozar, mas o resto, juro, foi assim. A certa altura, o Major chegou a montar uma das metralhadoras num camião. Mas, mais uma vez, estratégia falhada, porque o camião não conseguiu acompanhar a velocidade dos emus e o terreno íngreme atrapalhava a operação. Nesta fase, os relatos dão conta de um total de 300 mortes de emus e o relatório oficial de Meredith dizia que os seus homens não tinham sofrido baixas. Epá, Major, assim também não está a ajudar. A 8 de novembro, os membros do Parlamento da Austrália discutiram o assunto e o Ministro da Defesa, Pierce, ordenou a retirada das tropas. E para se justificar, o Major Meredith comparou as aves aos Zulus, que não desistiam mesmo quando feridas. Os emus, claro, continuavam a chegar e a atacar as plantações. Mais uma vez, os agricultores pedem ajuda e, em resposta a 12 de novembro, o Ministro da Defesa aprova a retomada da operação. E a quem é que é dada uma nova oportunidade por falta de soldados com experiência como metralhadoras? Claro, ao Major Meredith, que agora certamente já olhava para esta guerra como uma questão pessoal. Voltaram à batalha a 13 de novembro de 1932. Nos primeiros dois dias, com forças renovadas, mataram 40 emus. O terceiro dia, 15 de novembro, teve bem menos sucesso, mas isso agora não interessa, e a 2 de dezembro os soldados estavam com um ritmo de aproximadamente 100 emus mortos por semana. O Major, no seu relatório, alega ter abatido 986 emus com 9.860 balas, o que dá uma taxa de exatamente 10 balas por emu morto. No total, Meredith alega que 2.500 emus feridos tinham morrido como consequência dos seus tiros. Ah, boa, Major. Sim, sim. Ainda assim, nos dois anos seguintes, o governo teve que providenciar munições para os locais darem conta do recado. E cerca de 57.034 emus foram mortos, pondo finalmente um termo à guerra dos emus. Custou, mas foi. Vá, agora estão aí a achar que o exército australiano são um bando de choninhas? Calminha. Quem é que nos filmes de guerra do Iraque e Afeganistão aparece sempre vindos do nada, cheio de estilo e óculos de sol e barbas, em unidades minúsculas para salvar os americanos? Ah bom, respeitinho, que isto aqui não é só aves com ar bastante totó.
Vai-se ver, e foi mesmo assim.